Começa por aqui mais uma edição do CBN Saúde. Nesta segunda-feira a gente vai falar sobre a cultura do brasileiro do uso exagerado de medicamentos. Para isso, nós estamos recebendo o professor em farmácia, o professor do curso de farmácia do Sesumar, ele que é membro do Conselho de Farmácias do Paraná, graduado em farmácia, especialista em manipulação de manipulação farmacêutica e mestre em administração, Rafael Baiucci Padial. Professor Rafael, seja muito bem-vindo aqui à CBN. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, e agradeço novamente o convite de voltar à Rádio CBN para a gente comentar sobre um assunto que não vem apenas me preocupando, mas vem preocupando a sociedade, a classe médica e grandes profissionais da área da saúde, como também a fisioterapia e nutrição.
Bom, quando a gente fala no consumo de medicamentos, a gente nota que o consumo de medicamentos no Brasil me parece que é um tanto exagerado. Basta observar a quantidade, inclusive, de farmácias, né? A gente tem um número enorme de farmácias. Se a gente olha, cada esquina tem uma, tem duas.
É verdade. Deixa eu apenas mostrar um retrato mundial e depois trazer para uma realidade nacional, especificamente da nossa cidade. Hoje, o Brasil está em 8º no ranking mundial de consumo de medicamento. Tá? E se a gente trabalhar esse ranking, trazer pelo número de estabelecimento, como foi bem elementado por vossa senhoria, nós temos em Maringá 380 farmácias. Enquanto que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária regulamenta uma farmácia para cada 3 mil habitantes, em Maringá nós temos uma realidade de uma farmácia para perto de 900 habitantes.
Peraí, então vamos lá. O modelo ideal seria uma farmácia para cada 3 mil pessoas.
Isso, diante da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no ano de 2002, ela publicou uma farmácia para cada 3
Isso
mil
habitantes.
Isso
seria o ideal.
Ideal para que a gente tenha uma farmácia vinculada como estabelecimento de saúde e não estabelecimento comercial. Então hoje a nossa realidade em Maringá é uma farmácia para perto de 900 habitantes. Inclusive foi um trabalho que eu publiquei no ano de 2007 e eu estou renovando esse trabalho devido ao novo índice do IBGE. Ah, então eu tô terminando e finalizando. Principalmente eu estou querendo pegar por regiões e micro-regiões. Maringá, Toledo, Cascavel, Ponta Grossa, Curitiba. Então eu estou trabalhando nesse desenho.
Bom, então a gente tem aí uma farmácia para cada 900 pessoas em Maringá. E isso significa, obviamente, que farmácia, mais do que ser um estabelecimento de saúde, hoje é um negócio, né? Uma atividade...
Infelizmente, o trabalho que vem sendo feito e me desenha algo que nos transparece estabelecimento comercial. Inclusive, você citou que tem uma em cada esquina, né? Em Maringá, nós temos uma esquina com duas. Facilmente, a gente andar no centro de Maringá, a gente consegue observar que até proprietários próximos. Ele tem um estabelecimento, passa meia quadra, ele já tem outro estabelecimento. Na verdade, foi muito mais um acirramento competitivo do segmento. O consumo de medicamento vem aumentando, então por isso, os locais para a venda desse medicamento também tem que aumentar. Essa foi a concepção adotada pelos empresários do segmento. Por outro lado, nós temos um profissional extremamente capacitado, que passa por cursos de graduação, não só no Paraná, mas no Brasil como um todo, regulamentado pelo MEC, que é o profissional farmacêutico. E ali ele está para vincular aquilo como estabelecimento de saúde e não apenas estabelecimento comercial.
Quer dizer, apesar da gente ter uma grande quantidade de farmácias, empresas, né, vendendo medicamentos, toda farmácia hoje, até por conta da legislação atual, tem um ou mais profissionais responsáveis por aquele local.
Ótimo. Legalmente, como bem relatou, no mínimo um profissional farmacêutico em cada estabelecimento. Tá? Vou te passar um retrato do Paraná, nós temos uma média de 1,93 farmacêuticos por estabelecimento, significa que seríamos próximos de 2 farmacêuticos por estabelecimento. Um crescimento fantástico, um crescimento que o Conselho vem trabalhando e todo profissional farmacêutico também vem habilitado para cumprir essa sua atividade.
Bem, Rafael, um outro aspecto, você colocava para a gente que a gente tem aí o 8º consumo de medicamentos em relação ao mundo. Essa questão de se consumir muito medicamento, então não é uma cultura apenas do brasileiro, a gente tem isso também em outras regiões do mundo, em outros países?
Sim, nós temos várias realidades em vários países, né? Eu chamo a atenção de um retrato, que é o retrato americano, na qual se tem um consumo de medicamentos desenfreado. A comunidade norte-americana, isso relatado em grandes jornais, a gente consegue observar, até pelo ganho de peso, até algumas alterações fisiopatológicas, consome maior número de medicamentos. Se a gente pegar outro retrato, o retrato português, né, lá de Portugal, um retrato em que o consumo de medicamento ele é restrito, né, somente baseado em prescrição médica, orientação do médico, orientação do farmacêutico, para que esse indivíduo tenha e entre em contato com o respectivo medicamento. E aí entra o Brasil nesse jogo, na qual nós temos dois modelos de farmácia, né, priorizado. A farmácia como estabelecimento de saúde, que é o modelo português, e o estabelecimento comercial, que puxa um pouquinho esse modelo americano. Inclusive, uma das últimas discussões que vem sendo feita, inclusive a legislação vem discutindo isso, que é o uso dos drugstores, né? As conveniências. Que além do estabelecimento farmácia vender medicamento ou dispensar o medicamento, também a venda de alimento. Que é algo que foi boicotado, na verdade foi extinto, que não se pode ter conveniência ou drugstore em farmácia.
Mas a gente observa que isso continua, né? Você vai em algumas das principais farmácias aqui no centro de Maringá e encontra ali chocolate, bebida, encontra de tudo.
Infelizmente encontramos. Eu acho que isso ainda reforça cada vez mais o olhar de que a farmácia, pelos empresários, não passa a ser estabelecimento de saúde, mas sim comercial. Infelizmente essa resolução, alguns juízes acabaram regulamentando apenas quem for abrir, a partir de agora quem for abrir, então quem já está aberto permanece com esse tipo de estratégia mercadológica. Né? Que eu não digo nem estratégia, mas eu digo de imposicionamento à sociedade de buscar um alimento. Eu acho que nós estaremos entrando numa discussão muito intensa, enorme, que até os supermercados já estão de olho nisso. O comércio atacadista, especificamente, como as grandes redes de supermercados, já estão tendo o seu estabelecimento farmacêutico, a sua farmácia, e lentamente estão incomodando o comércio varejista de farmácia.
Quer dizer, aos poucos as grandes empresas também entendem que se a farmácia pode vender refrigerante, porque quem vende refrigerante não pode vender medicamento.
Sim, se o problema é ter um farmacêutico, eu contrato o farmacêutico e eu tenho ele dentro do meu estabelecimento fazendo a dispensa do medicamento. Aí a conversa ela vai mais longe. E aí entra um poder econômico monstruoso, uma discussão que é apenas comercial e não é saúde.
Nos Estados Unidos nós temos algo parecido com isso?
Temos, muito.
Lá funciona desse jeito.
Lá funciona baseado desse jeito. É claro que tem alguns estabelecimentos que são um pouco restritos, mas grande parte do consumo ele é dessa forma, né? E nós não temos lá farmácia, nós temos um shopping que é uma farmácia. E dentro dessa farmácia nós temos outros segmentos.
Como que fica o cidadão nesse contexto todo, Rafael?
O cidadão eu acho que é o maior prejudicado disso tudo. Eu acho que às vezes ele não sabe qual é o comportamento que ele vai adotar. Eu quero começar pela abordagem do cidadão quando ele tem um problema de saúde. Ele tem um problema de saúde, um dor, um sintoma, alguma coisa, e quem ele procura? Ele acaba procurando inicialmente alguns familiares ao redor, vizinho, que já teve alguma experiência, algum sintoma próximo, e esse vizinho, esse amigo acaba ali auxiliando. Ou ele procura um profissional médico. Ele chega no médico, marca uma consulta, vai até um posto de saúde, e esse médico acaba relatando o problema dele e indicando um medicamento. Nós temos uma outra faceta que é a farmácia. O farmacêutico, ele procura um farmacêutico e esse farmacêutico ele tem o objetivo de amenizar esses sinais e sintomas desse indivíduo. Bom, infelizmente, a sociedade ela está preocupada apenas com o consumo e com a melhora dos sinais e sintomas. É aquele simples sinônimo de matar uma formiga com uma bala de revólver 38 e não apenas ter algumas medidas paliativas ou algumas medidas preventivas. Felizmente o cidadão é assim, ele espera ter os sinais e sintomas para daí procurar a cura. Enquanto que alguns modelos exigem que você se previna para esses sinais e esses sintomas. Quando ele procura esse familiar ou esse amigo ou até mesmo o médico, até o farmacêutico, ele está sofrendo um risco sobre esse consumo do medicamento e esse risco pode levar até o óbito do indivíduo. Né? Vários relatos, nós temos até no hospital universitário relatos e índices de pacientes que entraram em óbito devido ao consumo excessivo de medicamentos.
Quer dizer, a pessoa consome sem uma prescrição, sem um cuidado e acaba tendo problemas, né? A gente volta a conversar sobre isso daqui a pouquinho dentro do CBN Saúde, hoje com o professor Rafael Baiuti Padial. Nós vamos a um intervalo, depois tem um repórter CBN. Na sequência, nós voltamos trazendo a continuidade do nosso bate-papo dentro do CBN Saúde, que hoje fala sobre o consumo de medicamentos no Brasil.